O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje temos em estúdio o diretor executivo da Interface CVR, Centro para a Valorização de Resíduos da Universidade do Minho, Jorge Araújo, que nos vai dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos últimos 20 anos e também alguns dos grandes projetos que têm então em mãos. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, o convite da RUM e do O Minho e ID em particular. Ora então, para quem não conhece o CVR, do que é que estamos a falar e qual é o papel então deste centro?
O CVR, o Centro para a Valorização de Resíduos, está localizado em edifício de laboratórios em Guimarães, dentro do campus da Zunem. Estamos neste momento com 19 colaboradores e a nossa missão é a prevenção, o tratamento e a valorização de resíduos. Foi para isso que fomos criados. Temos o Estatuto de Utilidade Pública desde 2017, somos também reconhecidos pelo Governo Português como Centro de Tecnologia e Inovação, é um selo de qualidade que o Governo otorgou no verão passado, e a nossa missão é trabalhar para os nossos associados. Nós somos uma associação privada sem fins lucrativos, com 86 associados, mas também trabalhar para todos aqueles que tenham desafios para nos apresentar, ideias, oportunidades nesta área dos resíduos.
Olhando assim para a obra no geral do CVR, até ao momento quais é que foram, se calhar, os maiores contributos que lhe vêm assim à memória nestes últimos 20 anos?
O CVR tem trabalhado a vários níveis e acho que aqui era bem explicar um bocadinho os pilares onde nós nos movemos. O CVR tem laboratórios acreditados pelo Instituto Português de Acreditação e que fazem caracterizações ambientais obrigatórias de lei, e com esses laboratórios, nomeadamente o Laboratório de Caracterização de Resíduos e o Laboratório de Emissões Gasosas, prestamos serviços técnicos laboratoriais a cerca de 5 centenas de empresas da região, sobretudo aqui região norte. E, portanto, as empresas têm que cumprir a legislação. A monitorização ambiental é algo que tem vindo a evoluir bem, a meu ver, no sentido de deixarmos um melhor ambiente para as gerações futuras, e o CVR presta esse tipo de serviços técnicos laboratoriais a quem o solicite. A outro nível, o CVR também trabalha a consultoria técnica especializada, a gestão de resíduos, caso a caso, e aí temos, de facto, algumas oportunidades e alguns desafios que são lançados por empresas com grandes quantidades de resíduos e que neste momento mais não fazem do que enviá-los para aterro, e é preciso mudar esse estado de coisas. E nós apoiamos e ajudamos as empresas a fazer uma melhor gestão desses resíduos, ou com valorização material e reciclagem e reutilização desses materiais secundários na própria indústria ou noutras indústrias adjacentes, simbiose industrial tipicamente, ou então tratamento e fazer com que o resíduo deixe de ser perigoso ou tão nefasto para o ambiente ou para a saúde pública, para as pessoas, e portanto seja gerido de uma outra forma mais económica para as empresas, porque de facto lhe retiramos a perigosidade ou a toxicidade. Ao nível da investigação e desenvolvimento aplicado, esse é o foco do CVR. Os grandes projetos são deste departamento, é um departamento autónomo dentro do CVR, com o maior número de colaboradores, e onde fazemos trabalhos que queremos que passem rapidamente para a sociedade, enfim. E aqui sim temos alguns projetos importantes no passado recente. Numa primeira fase, o CVR trabalhou muito a valorização de resíduos e a incorporação de resíduos e de materiais secundários na fileira da construção civil, e há grandes empresas em Portugal que ao fim de 20 anos, ao fim de 15 anos, porque foram os primeiros projetos deste centro, têm esta valorização de resíduos como algo normal na sua atividade, e estou a falar, por exemplo, dos grupos cimenteiros, que estão a usar resíduos para substituir material inorgânico, matéria-prima de origem inorgânica, e também para substituir combustível nos fornos, e portanto neste momento é uma prática comum. Também há o tipo de resíduos com bom comportamento, em que se conseguiu, com algum tratamento, alguma manipulação, uma valorização muito boa para esse tipo de resíduos, e eles são produzidos em grande quantidade, não só em volume, mas também em peso. E estou a falar de resíduos do setor da fundição, da metalomecânica, resíduos esses que também agora estão a ser incorporados numa primeira fase, base e subbases de pavimentos rodoviários. E neste momento estamos com a investigação aplicada com um grande grupo aqui de Construção Civil de Braga, no sentido de utilizar esse tipo de resíduos nos betões e no edificado, saltando um bocadinho desta parte dos pavimentos rodoviários.
A economia circular, mesmo aqui, é circular. Exato. Olhando agora para os projetos que o CVR tem em mãos, são vários, acho que quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas se calhar começamos pelo Waste Awareness, Transferência e Tecnologia na Valorização de Resíduos e Sustentabilidade. É cofinanciado pela União Europeia através do FEDER, enquadrado no Compete 2020. Ora, que projeto é este que pretende então promover a aproximação das empresas dos setores agroalimentar e metalúrgico, metalomecânica, às instituições de produção, tecnologia e inovação no Norte, Centro e Alentejo, que isto é muito importante, não é só na região Norte.
Sim, este é um projeto importante para nós. É um projeto que começou em janeiro do ano passado, tem um período de execução muito curto, 18 meses, mas também porque é um projeto um bocadinho diferente. Não fazemos propriamente investigação aplicada, mas é sobretudo um projeto de comunicação, de dizermos, temos estas tecnologias dentro do centro, que desenvolvemos em parceria com outras entidades, e queremos transferir estas tecnologias muito ready to market, para a sociedade, para as empresas, para que vejam a luz do dia. E aí estamos a trabalhar a vários níveis, com 5 laboratórios que temos criados no nosso departamento de IDT, o Green Lab, e portanto aí estamos com duas tecnologias a tentar fazer essa transferência, uma para a remediação de solos contaminados, remediação eletrocinética de solos contaminados, e outra tecnologia aplicada a lamas do setor metalomecânico, e que nós denominamos essa área como extração e recuperação de metais. Temos outros laboratórios dentro do IDT, nomeadamente o Ecolab, onde nós estamos aqui a tentar fazer transferência de algum conhecimento que temos também pronto para o mercado naquilo que designamos de construção verde, e depois também no laboratório do Energy Lab, situações de waste to energy, valorização energética de resíduos, e no laboratório 2B Lab, questões mais ligadas às biorrefinarias e, neste caso, ecoextração de produtos de valor, nomeadamente temos duas situações, uma a partir dos resíduos da indústria do café e outra a partir dos resíduos da indústria pescatória.
Olhando aqui para o CVR, ele é muito multidisciplinar, se assim o podemos dizer. Temos aqui vários investigadores também, de vários centros da Universidade do Minho, que compõem o centro. Como é que isto funciona?
O CVR tem uma ligação umbilical à Universidade do Minho. Foi da Universidade do Minho que ele surgiu. A ideia de 3 departamentos da Escola de Engenharia, o Departamento de Engenharia Mecânica, o Departamento de Engenharia Biológica e o Departamento de Engenharia Civil, tiveram a ideia de criar este centro. Ainda não se falava em economia circular e pouco se falava em sustentabilidade há mais de 20 anos, mas depois, sendo interface tecnológica do Universidade de Minho, tendo esta ligação umbilical não só a estes 3 departamentos da Escola de Engenharia e não só à Escola de Engenharia, também à Escola de Ciências, à Escola de Economia e Gestão, o que é facto é que nós, na maioria dos projetos colaborativos, projetos que fazemos com outras entidades, a Universidade de Minho também é parceira, e os investigadores da Universidade de Minho também são nossos parceiros colaborativos, colaboram connosco, e em algumas situações mais específicas em que os 19 colaboradores do CVR, apesar de terem formações muito diversas, engenharia biológica, engenharia de materiais, engenharia mecânica, bioquímica, biotecnologia, há certos nichos da valorização de resíduos em que poderemos ter um investigador da Universidade do Minho a coordenar cientificamente um projeto do CVR, porque temos este chapéu à Universidade do Minho e estes protocolos com a Universidade do Minho que nos permitem fazer isso.
Feito esta parte, vamos continuar na parte dos projetos e agora sim a nível internacional. O CVR participa no projeto BB Twins, coordenado por um centro espanhol e que conta com financiamento do Horizonte 2020. Qual é o papel do CVR neste caso? Pelo que percebi, este projeto está muito direcionado para a segurança alimentar na União Europeia. Que papel é que pode ter aqui então o CVR?
Esse é um projeto internacional importante para nós. Projetos diretamente financiados por Bruxelas e nestes consórcios são sempre projetos com um volume de financiamento muito elevado. Estamos a falar de alguns milhões de euros. O projeto pretende replicar digitalmente duas cadeias de valor. A cadeia de valor da carne de porco, a cadeia de valor das frutas. O CVR apoia todo o consórcio na parte que diz respeito à valorização de resíduos e subprodutos, quer da produção de carne de porco, quer na produção de frutícola. E também, numa fase mais final, o CVR também está a apoiar o consórcio para fazer algo que está dentro de casa e que sabemos fazer e penso que bem, que é a avaliação de ciclo de vida quando queremos transmitir de determinado produto novo, qual é o impacto que ele pode ter, porque vamos fazer uma avaliação desde que nasce o produto, desde como se costuma dizer, desde o berço até à cova, até que morre o produto. Portanto, pegada de carbono, alterações climáticas, depleção da camada de ozono, as questões também com os oceanos, com a toxicidade para o ambiente, as partículas no ar, tudo isso são parâmetros que são medidos numa avaliação de ciclo de vida de um novo produto.
E tentar aqui também baixar o máximo possível o desperdício alimentar, acredito.
Como é óbvio, é tornar as empresas mais eficientes, mais competitivas porque valorizam os seus subprodutos, as suas matérias-primas residuais de uma forma completa e global, é o que se pretende também neste projeto. Este é um projeto também de digitalização destas duas cadeias de valor e isso tem um nome, chamam-se os Digital Twins, são gêmeos digitais, é isso que se está a fazer nesse projeto. E, portanto, também pela digitalização, as empresas podem, nos computadores, com tudo o que está a ser feito neste projeto, no final do projeto, alterarem partes do processo de fabrico, verem quais são os resultados e os impactos no final da produção, sem ter que ir para o chão de fábrica fazer essas alterações.
Mas, no caso, o papel do CVR, sim, será mais ligado, por exemplo, para a parte da embalagem, mais propriamente dita? Do que
é
que estamos aqui a falar? Porque são muitos objetivos, no
fundo.
Sim,
o projeto é imenso e cada uma das cadeias de valor é bastante complexa, mas posso dar exemplos muito práticos. Com os materiais residuais do setor frutícola, por exemplo, faz-se muito ou compostagem ou digestão anaeróbia. E o CVR sabe como é que isso se faz, sabe que valores é que se obtêm quando se está a valorizar um subproduto, uma perda da árvore porque os frutos apodreceram ou porque se perderam durante a logística. Sabemos que esses materiais ainda podem ter valor e, portanto, podemos fazer trabalhos e compostagem ou digestão anaeróbia com esse tipo de resíduos e o mesmo com os resíduos da cadeia de valor da carne de porco. Aí, mais a montante, logo na criação dos porcos, porque isso também está no projeto, podemos e temos feito trabalhos no sentido de transmitir ao consórcio qual o aproveitamento, qual o benefício que têm, por exemplo, por tratar os esgotos, por tratar a matéria residual da criação de porcos e produzir, por exemplo, o biogás, que é um gás com um grande teor de metano, que pode depois ser purificado e pode, de facto, ter características muito semelhantes ao gás natural.
O Jorge já disse aqui um palavrão entre aspas algumas vezes, que eu penso que os ouvintes, e eu confesso que eu própria não sei do que está a falar, quando refere a questão anaeróbia, é isso?
Sim, sim.
Do que é que estamos a falar?
A digestão anaeróbia é uma digestão na ausência de oxigênio, enquanto que a compostagem acaba por ser, grosso modo, uma digestão aeróbia. Portanto, eu aí promovo o arejamento dos materiais para que haja essa degradação pelos micro-organismos. Portanto, estamos a falar de consórcios de micro-organismos completamente diferentes. Aqueles que trabalham na ausência de oxigênio, em anaerobiose, são umas bactérias muito específicas, as metanogénicas, e depois temos o tipo de consórcios a trabalhar, entre aspas, roer o material de uma compostagem, que são organismos, sobretudo aeróbios, não é?
Esclarecimento feito, muito bem. Passamos agora aqui às conferências, porque 2023, estamos a falar aqui pelo menos de duas grandes conferências, no dia 5 de junho, para marcar o Dia Mundial do Ambiente em Guimarães, e depois temos outra também em Coimbra, organizada também pelo CVR, estamos a falar da Wastes. Começando aqui pelo caso de Guimarães, no fundo, o que é que podemos esperar desta conferência?
Esta conferência é uma conferência cujo tema será a economia circular e o ambiente. Ainda não temos o programa fechado, mas os parceiros desta conferência, é uma conferência que está a ser liderada pelo município de Guimarães para comemorar os 50 anos do Dia Mundial do Ambiente, 5 de junho, e com o município de Guimarães está o Laboratório da Paisagem, está o Centro de Pulverização de Resíduos, está o PIEP, o Polo de Inovação e Engenharia de Polímeros, está o Instituto Fibernamics, e está a spin-off To Be Green, da Universidade de Minho, e todos estes players estão a trabalhar no sentido de promoverem uma conferência onde queremos ter como mote o Beat Plastic Pollution. Portanto, vai ser muito focada e muito direcionada para a poluição pelos plásticos e tudo o que isso significa.
Guimarães, que pretende ser capital verde europeia em 2027, já tentou uma vez, não conseguiu, mas agora tudo indica que, no fundo, vai avançar com mais força. Querem aqui reduzir a pegada ecológica. Acredito que o CVR, como a Universidade do Minho, esteja aqui a trabalhar em conjunto com a autarquia. Sim. No caso, por exemplo, da água, a melhoria da qualidade do Rio Ave, não sei se o CVR tem aqui algum projeto em parceria com a autarquia, no fundo em que é que estão a trabalhar em conjunto?
O CVR é um centro de valorização de resíduos e por isso trabalha muito com o município de Guimarães ao nível dos resíduos, os chamados resíduos sólidos urbanos. Guimarães tem o PAIT, que é o Pay As You Throw, instalado e já implementado há alguns anos no centro histórico, tem estado a alargar esse sistema em que o produtor do resíduo, o munícipe, paga pelos resíduos indiferenciados que produz. Porque pelos resíduos que recolhe seletivamente ou que separa e vai entregar seletivamente nos ecopontos, não paga. E, portanto, é sempre uma boa notícia quando temos este princípio do produtor e poluidor pagador em ação, em vez de ter uma taxa de resíduos indexada à conta da água.
Isso é fácil de controlar? Quem é que faz, no fundo, essa separação de resíduos?
Eu penso que é relativamente fácil de controlar, mas isso tem que ser a pergunta feita ao município de Guimarães. O município, antes de lançar num sistema destes, faz sempre uns testes piloto, faz umas recolhas durante um ano, família a família, tem o histórico mais ou menos da produção de resíduos daquele número de polícia, daquela porta, e portanto será com grande surpresa que no ano seguinte aquela família produz muito mais ou muito menos, alguma questão deve ali passar-se, portanto, por via indireta e por via direta também, porque este tipo de resíduos depois são colocados em sacos com cores próprias, para ser fácil a identificação visual e a recolha, e depois, no caso de Guimarães, é pelo volume de saco, não é pelo peso, mas também é fácil por aí pessoas que coloquem sacos com outras cores, que não a cor que está atribuída ao peito de Guimarães, são facilmente detectados e são avisados, porque a autarquia de alguma forma tem pessoas na rua a controlar essa parte.
Eu gostava de falar aqui também sobre umas candidaturas que o CVR tem abertas, que acho isto muito interessante, que é o voucher para startups. Os novos produtos verdes e digitais. Isto é um projeto, pelo que percebi, financiado pelo PRR, sim. Estou correta. Que tipo de ideias é que têm chegado e, no fundo, que também o CVR irá aqui apoiar?
Sim, aqui o CVR é um instrumento, é um centro tecnológico como muitos outros que podem apoiar empresas, startups, muito ligadas ao digital, mas que ao criarem plataformas digitais e, por exemplo, tudo o que tem a ver com melhor gestão de resíduos, por exemplo, são projetos que são facilmente aproveitados e são facilmente financiados por este tipo de incentivos.
E têm aderido a startups?
As startups, daquilo que vou tendo consciência, não têm aderido muito, há um desconhecimento ainda muito grande deste tipo de incentivos e também penso que outras entidades que trabalham mais no digital provavelmente têm muito mais retorno porque de facto estão mais centrados neste tipo de mecanismo, porque nós estamos com a questão ambiental, mas ele é muito mais a questão digital que possa impactar a parte ambiental. E, portanto, tudo que conseguimos digitalizar, tudo que conseguimos pôr na nuvem, em plataformas, em websites, map, tudo isso são sempre os instrumentos mais favoráveis para que num novo projeto a empresa possa ser financiada. São projetos de curta duração, de volume de financiamento também muito pequenino, mas ainda assim muito importantes para quem está a começar.
E já que falamos do digital, uma última pergunta, porque é algo que no fundo me surgiu. Olhando para Portugal e principalmente para a região norte, temos já dois supercomputadores. O Bob, a funcionar e que está sobrecarregado, como sabemos, e em breve, esperamos nós, vamos ter então o Deucalion, os dois sobre aqui a alçada da Universidade do Minho. O Deucalion ficará, pelo menos numa primeira fase, mesmo no campus de Azorém e depois passará para o Ave Parque. Isto cria aqui novos desafios também para o CVR, porque no fundo temos aqui duas grandes máquinas com muita capacidade de tratar dados, mas que no fundo também vão contribuir aqui de certa forma para gastar recursos que temos. Que desafios é que isto cria e que o CVR também está atento?
Temos até um projeto a correr bastante interessante, o Upcycle for Biz, que tem a ver exatamente com isto, que é criar uma plataforma online, mas que essa plataforma que está a ser alimentada com bases de dados que estamos a trabalhar com os nossos parceiros nesse projeto, é um projeto cooperativo, onde entra, por exemplo, a F3M aqui de Braga e mais empresas, e que com alguma inteligência artificial, a própria plataforma tenta fazer casamentos onde eu tenho um resíduo e digo que tenho determinado resíduo com determinadas características e tentar promover uma solução, uma hipótese de valorização para esse resíduo, para essa entidade que está lá a colocar esta oferta, esta oportunidade. E, portanto, isso aí é preciso máquinas, é preciso esses computadores com algoritmos, com acesso à base de dados para que haja esta interação e para que, de facto, funcione aquilo que já há algum tempo tem estado no papel em Portugal, na legislação, mas que não passa disso, que é um mercado organizado de resíduos muito digitalizado.
A minha pergunta seria mais no sentido de perceber também se, no fundo, estes dois gigantes, como acabam por consumir muita energia, por exemplo, não estarão também aqui depois a criar outros problemas a nível de resíduos também, que serão de difícil controlo e que o CVR já poderá estar a tentar pensar mais à frente e depois atuar quando for necessário. Não sei se isso para já é, no fundo, um pilar, uma meta.
Na parte do CVR podemos apoiar, claro, por exemplo, a calcular e a fazer métricas para a questão dos consumos energéticos destes computadores, que são muito elevados, e também apoiar parcerias e projetos de economia circular ou de simbiose industrial, em que os materiais residuais, os resíduos da própria universidade ou de entidades circundantes à universidade e onde está instalado o supercomputador, possam ser fonte de energia para um equipamento destes que é bastante consumidor de energia, né?
Muito bem, muito obrigada, Jorge, por esta conversa. Espero também que tenha gostado desta experiência. O tempo passou a correr. Mais uma vez, muito obrigada por nos dar a conhecer o CVR.
Obrigado, Vanessa.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.